Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 11 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Epic Games, que comentou a performance do lançamento do Fortnite para o Android. Ela disse que em 3 semanas o jogo foi baixado 15 milhões de vezes no site dela e tem hoje 23 milhões de jogadores do game no Android, o que curiosamente, né, quer dizer que mais da metade do pessoal de vídeo aparelho com outra pessoa, para cada um poder jogar também. Essa marca aí de 15 milhões de downloads em 3 semanas é uma vitória importante para Epic Games, porque ela resolveu lançar o jogo fora da Play Store, mas a história também tem um outro lado, né? Ela avisou que já conseguiu identificar quase 50 sites falsos de download do Fortnite pro Android, e comentou também que está trabalhando com os navegadores e com serviço de antifraude para tentar tirar esses sites do ar. Bom, e já que o assunto é Android, deixa eu comentar que a Huawei voltou a comentar o fato dela ter sido pega roubando do jogo lá com aplicativos de benchmark. O que rolou foi que ela programou os processadores dos celulares dela para entregarem uma performance muito acima da performance normal durante testes de benchmark, e ainda por cima, né, a empresa falou que fazia isso porque todo mundo lá na China faz a mesma coisa, ou seja, a concorrência faz, ela quis fazer também. Aí, eis que agora, como uma espécie de pedido de desculpas, né, ela falou que vai atualizar o sistema e vai liberar esse modo de performance máxima no P20, P20 Pro, no Nova 3 e no Honor Play, e avisou que esse modo de performance máxima vai acabar consumindo, né, mais bateria. Ainda assim, ela falou que vai caber aos donos dos telefones a decisão, né, de ativar ou não essa espécie de overclock nos processadores dos aparelhos, e isso deve chegar em breve junto de uma atualização lá do sistema operacional. E agora o assunto é o Google e o aparente vazamento de mais algumas coisas, né, que devem ser anunciadas dia 9 de outubro, lá no evento deles em Nova York. Quem acompanha aqui o podcast sabe que já vazou praticamente tudo sobre os telefones Pixel 3 e Pixel 3 XL, e eis que agora parece que vazaram também os novos Chromebook e Pixelbook. O que rola é que alguém mandou um vídeo pro site Chrome Unboxed mostrando o que parece ser um Pixelbook com as bordas bem fininhas e aparente também teclado destacável, e enquanto isso, no caso do Chromebook, alguém mandou o screenshot de um banner que o Google vai veicular, né, para poder promover o dispositivo. Nesse banner dá para ver que o Chromebook também tem as bordas mais fininhas, e caso você queira ver essa foto e o vídeo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou um aplicativo chamado Touring Bird voltado para turistas. Esse app oferece uma espécie de guia de viagens com listagens e reservas de atrações, tem passeios também, tem até a possibilidade de conversar com pessoas da cidade para pegar umas dicas bacanas, e por enquanto o app oferece isso tudo para 20 cidades, incluindo Berlim, Londres, Nova York, Orlando, Paris e São Francisco. O Touring Bird traz informações e pacotes também, né, de turismo de serviços tipo Expedia e o Get Your Guide, e ele é resultado da Área 120, que é a divisão de produtos experimentais lá do Google. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Pinterest anunciou que ultrapassou a marca de 250 milhões de usuários ativos mensalmente. Isso representou um aumento de 27% ano sobre ano, eles falaram também que o faturamento aumentou 50% no período e deve ainda nesse ano ultrapassar os US$ 700 milhões. O Pinterest disse ainda que até hoje foram feitos mais de 3 bilhões de painéis de fotos com um total de 175 bilhões de imagens linkadas, mas ainda assim isso não foi suficiente para acalmá-las, investidores da empresa. O que rola é que o Pinterest deve fazer um IPO em algum momento do ano que vem, e hoje, né, os investidores privados estão cobrando um crescimento mais acelerado lá com os atuais 50% ano sobre ano. Eles querem que o Pinterest comprove, né, que tem muita oportunidade ainda de crescimento, e querem também que isso aconteça antes da oferta inicial de ações, porque aí, né, todo mundo ganha bem mais dinheiro com isso. E ainda sobre bastidores, ontem o Imran Khan, que era o líder de estratégia da Snap, anunciou que está deixando a empresa. Ele estava lá já trabalhando há 4 anos e anunciou que vai abrir uma empresa própria de investimento, e a Snap não comentou, não quis anunciar, na verdade, que vai assumir o cargo dele. E por último, sobre bastidores, ontem o Jack Ma, que é o cofundador e CEO da empresa chinesa Alibaba, anunciou que está se aposentando. O Jack Ma, que é tipo um Jeff Bezos chinês, falou que vai continuar no cargo de liderança por mais 1 ano para treinar o substituto dele, que é um cara chamado Daniel Zhang, e depois disso ele vai começar a se dedicar à filantropia. Ele disse que pretende se envolver com educação e que isso, na opinião dele, é uma coisa que ele faz melhor do que atuar como CEO, e comentou também que está feliz de ter conseguido fazer isso mais jovem do que o Bill Gates quando ele fez a mesma coisa. Bom, e agora o assunto é o Instagram, que anunciou que vai facilitar a vida de quem gosta de postar aqueles comentários lotados de emojis. Eles adicionaram uma barra com emojis, né, que as pessoas mais usam, logo acima lá do teclado do sistema, na tela de composição do novo comentário. Isso é uma coisa que eles estavam testando, na verdade, desde maio. Vale registrar que essa barra com os emojis que a pessoa mais usa aparece só na hora de escrever um comentário de uma foto, o que quer dizer, né, que pelo menos por enquanto não aparece ainda nem na hora de você postar a descrição de uma imagem e na resposta lá de uma story. Só em comentário, mas por enquanto, né? Já deve chegar também. Bom, e já que o assunto é foto, vamos falar sobre a câmera do Samsung Galaxy Note 9 que foi testada lá pelo pessoal do site DxOMark. Eles disseram que hoje essa é a segunda melhor câmera de celular do mercado, atrás só do Huawei P20 Pro, empatada também lá com a câmera do HTC U12 Plus. Eles disseram que na comparação com o Galaxy S9 Plus, a câmera do Note 9 é melhor nos quesitos de foco automático, estabilização e zoom, e caso você queira ver o teste completo, o link tá aqui na descrição. E ainda sobre a Samsung, ela não ser um rastreador de objetos e de seres vivos também que usa a rede LTE em vez de usar o Bluetooth, né, que é o jeito tradicional aí de usar esses rastreadores. O que rola é que esse rastreador tem o tamanho de uma caixinha de fio dental, né, então você coloca na mochila da criança, na coleira do bichinho, né, na mala de viagem, na bolsa e tudo mais, e aí ele vem com um sistema LTE embutido para permitir, né, localização remota em tempo real. Além disso, ele tem um sistema de geocerca eletrônica que manda um alerta pro celular do dono quando o aparelho sai da área pré-definida e também conta com um botãozinho lá que dá para apertar e mandar localização para o celular do cliente. Esse rastreador vai chegar no dia 14 de setembro como parte do Samsung SmartThings de objetos conectados, mas a má notícia é que pelo menos por enquanto só vai funcionar nos Estados Unidos pela rede da AT&T. Ele vai custar $100 com uma mensalidade de $5 para o uso do LTE, e a Samsung falou que até o final desse ano ele também vai funcionar com a rede da Verizon. Bom, pulando de um segmento conectado para o outro, deixa eu falar que ontem a Qualcomm anunciou o Snapdragon Wear 3100, que vai equipar as próximas gerações lá de relógios inteligentes. A Qualcomm falou que esse processador tem 4 núcleos e conta também com 2 chips secundários para processamento de sinal e processamento de sensores e atividades em segundo plano, e com isso ele vai permitir que os relógios tenham bateria de até 2 dias de duração. Já uma coisa que a Qualcomm não quis comentar foi quando, né, que os primeiros relógios com esse chip devem chegar ao mercado, mas isso pode ajudar a explicar por que o Google resolveu não lançar nenhum relógio esse ano, né? Deve lançar só no ano que vem. Esperar pra ver. E enquanto isso, na Apple, a empresa contratou a Liz Schimmel, que já trabalhou como presidente da Condé Nast na China. Ela vai assumir o cargo de diretora de negócios voltados para notícias, o que na prática, né, deve colocar ela à frente de parcerias do Apple News e da recém-adquirida Texture, que é uma espécie de Netflix lá, só que voltada para revistas. Aliás, falando na operação e na compra da Texture, Peter Kafka lá do Recode falou que a Apple está conversando com jornais para tentar convencer o pessoal, né, também integrar lá a plataforma. Ele falou que a Apple está conversando já faz um tempo, na verdade, com o New York Times, com o Washington Post e o Wall Street Journal para eles entrarem no serviço, o que certamente aumentar bastante, né, a relevância e o interesse pela plataforma. E ainda sobre a empresa, ela publicou um documento mostrando qual que deve ser o impacto da guerra fiscal com o Trump e contra a China lá nos produtos que ela vende. Ela disse que os custos dessas novas tarifas têm que ser repassados para os clientes, né, ela não consegue absorver isso, e por conta disso, muitos produtos tipo adaptadores, fones de ouvido, capinhas, iPhones, Macs, iPads, tudo, né, deve ficar mais caro. Esperar para ver. Aí isso gerou uma certa polêmica, né? Comentando a coisa toda, o Trump falou que então é melhor a Apple começar logo a fazer as coisas dela nos Estados Unidos, e por conta disso tudo, as ações ontem dos parceiros chineses da Apple chegaram a cair mais de 10%. Ó a caca. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela finalmente removeu os aplicativos do InfoWars lá da App Store, e falando na App Store, um grupo de pesquisadores publicou um relatório bem preocupante. Eles disseram que diversos aplicativos famosos em compartilhando as informações do pessoal com serviços de monetização de dados, e a lista de apps inclui o Ask.fm, NOAA Weather Radar e o Homes.com. Esses apps vêm coletando dados como localização do usuário, aparelhos Bluetooth conectados, nomes das redes Wi-Fi também. Isso é suficiente já, né, para conseguir localizar a pessoa e identificar, mesmo que em teoria, né, as informações coletadas sejam anônimas. Bem problemático isso aí. Já uma outra polêmica bem parecida, na verdade, que pintou esses dias foi lá na Mac App Store, mais especificamente os aplicativos da Trend Micro, como por exemplo o Dr. Unarchive e o Dr. Clean. O que rola é que esses apps roubam o histórico de navegação do usuário, a lista de pesquisas recentes, a lista de programas instalados no Mac, até de onde que eles foram baixados. E pior, né? Tudo isso eles fazem depois de pedir acesso à raiz do Mac como desculpa, né? Para poder varrer e limpar o disco. E isso tudo foi comprovado pelo nosso amigo, o programador Guilherme Rambo, que publicou no 95Mac os screenshots com os dados dele, né? Que esses apps estavam querendo roubar. E em resposta a isso, a Apple fez o certo, né? Tirou os aplicativos da Trend Micro lá da Mac App Store. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que ela finalmente vai começar a separar álbuns e singles lá no Apple Music. O que rola é que antes a plataforma listava tudo junto, né? Então na discografia da pessoa ficava uma zona com vários álbuns repetidos, o que é single, aí não é single, é o álbum, mas aí sai o single junto, aí já viu, né? Misturou tudo, mas agora não. Agora tem só a parte de álbuns e só a parte de singles e EPs, bem mais organizado, né? Aliás, falando no Apple Music, eles têm agora um ranking de top 100 músicas mais tocadas no mundo inteiro e vários outros top 100 divididos por país. E por fim, a Apple ganhou o Emmy de melhor série curta de variedades por conta da adaptação lá que eles fizeram para a série Carpool Karaoke. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Foi aquela programador processador bonito.